Bezet Hashem, Daf Tzadik Bet, Tatadaj Bab Metzi, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem a todos. Estamos a Tzadik Bet, na quinta linha, começando uma nova Mishnah. Ocher Puer Kishut, Afilo Bedinar, Kotevet Afilo Bedinar. Uma extensão das Mishnahs passadas, que se referem à lei que o empregado pode comer do que ele trabalha. Está colhendo, ele pode comer enquanto ele colhe, e assim por diante. Fala Tanakama. O empregado ele pode comer mesmo mais do que o valor do salário dele. Ele está comendo de graça do proprietário um direito que a Torá deu a ele. Ele pode comer mesmo mais do que o valor do seu próprio salário. Assim fala Tanakama. Rabbi Elazar Hisma Omer, Loyoha Piroter Alescharo. Fala Rabbi Elazar Hisma que não, ele não pode comer mais do que o valor do salário dele. Vachamim Atrim, e a maioria dos sábios permite. Porém, falam Chachamim que os tribunais devem aconselhar esses empregados de não serem gulosos para que eles consigam achar trabalho. Se eles vão ter fama de gulosos, ninguém vai querer contratar eles. Se eles vão comer tanto assim, mais do que o valor do salário deles. Falam Chachamim aí no Tanakama, aparentemente Tanakama e Chachamim disseram a mesma coisa. O empregado pode comer mais do que o salário dele também. Aí cabei na em cima a discussão, aval melamdim. Está na cama, lei itle melamdim, lei rabana itle melamdim. A discussão está na cama e Rahamim, como essa explicação, se refere a esse conselho. Está na cama, diz que o tribunal não deve aconselhar os empregados de não comerem muito, porque é um direito que a Torá deu a eles, deixa eles comerem. E os Rahamim sustentam que sim, é adequado aconselhar eles que não comam demais, para que eles possam achar emprego. E vai ter uma outra explicação da Machloket e Kabenayo de Ravassi, que discussão sobre o que disse Ravassi, da Maravassi. Afilo los haror aliftor eskol echad ochlo. Fala Ravassi uma novidade muito grande. Mesmo que o empregado foi contratado para colher um cacho de uvas, ele colheu o cacho, ele pode comer o cacho. Ele colheu o cacho como um trabalho do proprietário, ele tem direito de comer do que ele colhe, ele pode comer isso. Fala-se uma outra lei. O empregado foi contratado a colher muitos cachos. Ele pega o primeiro cacho, ele colhe, ele pode comer. Betzricha e Ravassi tem que ensinar esses dois ensinamentos, mesmo que são parecidos. Dei Ashminar Kamaita, porque ele só, se ele só tivesse dito o primeiro, Bishom Delo e Kalemeita Vlekilav Shebalabait, poderia falar, nesse caso ele pode comer o cacho que ele colheu, porque esse é o único cacho que ele tem para colher. Ele não vai ter mais cachos para comer, então ele colheu, ele pode comer. É direito dele que a Torá dá. Porém, no segundo caso, eu poderia pensar diferente. Uma vez que ele vai colher vários cachos, que ele colha o primeiro para o proprietário, e em seguida ele coma. Não como o primeiro cacho que ele colheu, assim que eu poderia pensar, fala-se que ele pode comer também o primeiro cacho. Se Ravassi tivesse dito o segundo caso, poderia falar, naquele caso ele pode comer o primeiro cacho, porque vão ter mais cachos para o proprietário, que ele vai colher depois. Porém, eu poderia pensar que no primeiro caso ele seria proibido. Se esse é o único cacho que ele vai colher, e ele vai comer esse cacho, não sobrou nada para o proprietário. Então poderia pensar que não pode. Como eu falo, Ravassi, que sim, Srifa. Por isso Ravassi tem que mencionar os dois casos. Aparentemente a lei não é como Ravassi nos dois casos. O empregado que vai colher um cacho só não pode comer o cacho, não vai sobrar nada para o proprietário. O empregado que vai colher vários cachos, colhe primeiro para o proprietário e depois ele pode comer. E vai ter uma outra explicação dessa machloket que está na Kami Rahamim e Kabeinai Oderav. Estão discutindo sobre o que diz Rav. Damai Rav Matzati Megilat Starim Beira Bichia. Fala Rav que ele encontrou um antigo pergaminho na Yeshiva de Rabbi Chia, e Katuv Baiz, assito lá, Isse Ben Yehuda, Omer, fala Isse Ben Yehuda, que tavô bekerem reecha, bebiat kol adama katuv medaber. O passo que diz que a pessoa vai entrar num vinhedo, ele pode comer do vinhedo, se trata de qualquer pessoa, não só um empregado, diferente do que a gente viu no Zabim passado, que só se trata do empregado. Vamarav, lo shabakisi, ichai lechol beria, e falou Rav, que Isse Ben Yehuda não deixou vida para ninguém, ou seja, os produtores não vão poder sobreviver, se as pessoas vão entrar e poder comer de graça das plantações deles. Então, fala Ravash que diz esse ensinamento na frente de Ravkar. Falou Ravashi que talvez o que esse Benyodai quis dizer é que a pessoa pode entrar num vinhedo, por exemplo, fazer algum trabalho se voluntariando a isso, não que ele foi contratado, e enquanto ele está trabalhando, ele pode comer. Talvez isso que esse Benyodai quis dizer. Não que a pessoa vai entrar de graça comer, ele vai fazer algum trabalho como retribuição disso que ele está comendo. Amali falou lá ficar na fila a porém a pergunta geral ainda continua. As pessoas que têm um vinhedo, uma plantação, não querem que qualquer pessoa entre lá, trabalhe um pouco para comer e pare de trabalhar. Querem contratar um empregado que vai trabalhar o dia inteiro, vai comer em certos momentos e vai trabalhar durante o dia inteiro. Isso que os produtores querem? Querem um profissional que sabe trabalhar, primeiro de tudo, que eles confiam, que ele pode comer enquanto ele trabalha, mas vai trabalhar também mesmo que ele não come. Não querem que pessoas entrem lá e trabalhem só enquanto estão comendo, façam qualquer serviço e deixam na metade e vão embora. Então, fala que Agmarak e Tanakama e Rami estão discutindo sobre o que disse esse Ben Yehuda. Tanakama discute com esse Ben Yehuda. Tanakama diz um poeiro, um empregado pode comer. Rami concorda com esse Ben Yehuda. Assim Agmará sugere aqui. Aparentemente a lei não é como esse Ben Yehuda. Somente um empregado, ele pode comer da produção. E para eu perguntar aos sábios, poeiro Michel Ohel ou Michel Shamayim Ohel? Quando o empregado ele come da produção, ele está comendo porque ele está recebendo um bônus ao salário dele. Então os parâmetros desse consumo são os mesmos parâmetros que o salário dele. Ou não, Michel Shamayim Ohel. Ou ele está recebendo um presente de Hashem. Isso não tem nada a ver com o salário dele. Lemanav Kamina. Que diferença na prática sai dessa questão? O empregado diz, eu não quero comer da safra, mas eu quero dar para minha família comer. Será que ele pode ou não? E Amar Michelou Ohel Avinaleu. Se isso é um bônus do salário dele, assim como ele pode fazer o que ele quiser com o salário, ele pode fazer o que ele quiser com o bônus. Pode dar para a família dele comer as frutas também. Ele ia amar Michel Shamayim Ohel, para isso é um presente de Hashem. É um presente de Hashem para o empregado que está trabalhando. Não para outros. Ele não pode pegar isso e dar para a família dele, porque a família não está trabalhando. Então, Michael, a lei está chamando a prova. O rei, poel, que chuta, filho bedinar, contendo filho bedinar. Vimos que diz que está na cama da nossa Mishnah. O empregado ele pode comer mesmo mais do que o valor do salário dele. E a Mar Michelou, o rei, o que bedar, carro de Zuza. Se você vai me dizer que esse consumo é um bônus ao salário, será possível que o bônus é maior do que o próprio salário? Velamai Michel Shamayim Ohel, o que você quer dizer que é um presente de Hashem a ele? Sof Sof Ogir Bedangah Bezuz, a mesma pergunta se aplica. Será que Hashem deu um presente para o empregado por ele estar trabalhando e o presente vale mais do que o próprio salário dele? Velamai Tlachel, o que você vai dizer? Achmanazachel, Achmanazachel, o que você vai responder aqui? Sim, a Torá deu esse presente ao empregado, então pode ser que o empregado tem direito desse bônus também, mesmo que o bônus vale mais do que o salário. A mesma resposta para um lado da questão serve para o outro lado da questão, então não tem prova daqui. Tashma, outra prova. Rabi Elazar Chisma, o Meloi, o Rapoel, o Teras Haro. Vachami Materi. Rabi Elazar Chisma disse que o empregado não pode comer mais do que o valor do salário dele e os sábios permitem. Mas lá, Vachami, porque deve ser que esse é o debate. De Marçava Michelou, o Rei. O Marçava Michel Shamayim, o Rei. Deve ser que Rabi Elazar Chisma sustenta que esse consumo é um bônus e por isso ele diz que o bônus não pode ser mais do que o salário, então o empregado pode comer até o valor do salário dele, não mais. E os Chaim sustentam que é um presente de Hashem ao empregado. Ele pode comer quanto ele quiser. Malô, não tem prova daqui que essa questão depende do debate? De Kula Michelou, ele pode ser que todos concordam que isso é sim um bônus ao salário dele. Aqui o debate da Bielazar Hissim Chachamim é sobre a palavra que Nafshecha que o Passuk menciona. O que o Passuk quis dizer com isso? Marçava que Nafshecha bedavar shemoseu nafsho alav. A Bielazar Hissim sustenta que Nafshecha significa que o empregado está se esforçando para trabalhar, para ganhar o salário. Então, que Nafshecha, como esse salário, vai ser também a permissão dele de comer da safra. não mais do que esse valor do salário dele. Assim fala bizarríssimo. Mar Savar que Rafshechem, Rafshechem Hassam Tapatur, Afpoelim Hassam Tapatur, e conforme Rakamim, o que o pastor veio dizer é outra coisa completamente. Veio associar a situação do empregado com a situação do patrão. Assim como o patrão pode se autoproibir de comer e ele não pecou nada com isso, assim também o patrão que vai contratar um empregado pode dizer: você vai trabalhar para mim com a condição que você não vai comer. Ele tem esse direito. Isso que a gente fala que o empregado tem direito de comer é quando nada foi combinado na hora do acordo. Mas se o patrão condicionou e disse que só estou te contratando se você não vai comer, e o empregado aceitou, ele não tem direito de comer. Assim que Ramin explica um passo. Então não tem prova ainda. Tá chamando outra prova. Nazir chamar no Leistil Banai en Shomino. Um nazir, ele está proibido de comer uvas. Ele está trabalhando num vinhedo. Ele diz: eu não posso comer uvas, mas eu quero dar para minha família comer. En Shomino, ele não tem esse direito. Veja mais Michelo ou Relamai en Shomino. Se o consumo é um bônus ao salário do nazir, ele pode fazer o que ele quiser com esse bônus. Ele poderia dar para a família dele, por que não? Então parece que é um presente que Hashem dá ao empregado e não dá àquele que não está trabalhando. Então por isso a família do empregado não pode comer. Vamos aqui, não tem nenhuma prova daqui. O motivo que o nazir ele não pode dar para os filhos dele, a mulher dele comerem da safra, é uma multa. Porque, como diz o ditado, se fala para o nazir, se distancie do vinhedo. Não chegue nem perto, para você não chegar a comer alguma uva sem perceber, sem querer. Então, o nazir que está trabalhando no vinhedo foi multado e ele não pode dar essas uvas para a família dele comer. Então, não tem uma prova daqui. Tá, chama outra prova. Por ele chamado no Listeu Banan Chomino, um empregado que diz: eu não quero comer, eu quero dar para minha família comer, ele não tem esse direito. Se isso é um bônus ao salário dele, por que não? Mas poeira nazir, fala mais que não. Que essa breve quer dizer poeira, pode muito bem ser que, outra vez a lei do nazir. O nazir foi multado, mas pode ser que um empregado comum pode dar para a família dele. Beatana nazir, beatana poeira. Temos uma breve que diz a lei do nazir. E temos uma outra breve que diz a lei do poeira. Então parece que poeira é um empregado comum, não um nazir. Não tem prova, não são duas partes da mesma braita para você deduzir uma coisa da outra? Que o poer não é o nazir? São duas braitas independentes. Então uma braita chamou o nazir de nazir, outra braita chamou o nazir de poer. Não tem pergunta, não tem prova. Para Natasha, uma outra prova. Onde sabe essa lei que o empregado não pode dizer: eu não quero comer das frutas, eu quero dar para minha família comer? Ele não tem esse direito. Shinimaru do Pasuk, Merkelecha Lotiten. O pastor veio dizer, fala a Braita, que o empregado tem que pegar o que ele colhe e colocar nos utensílios do patrão. Não que ele coloque nos utensílios dele para dar para a família dele comer. Então, aparentemente, temos uma prova daqui que esse consumo não é um bônus do salário do empregado, porque senão ele poderia fazer o que ele quiser com essas frutas. Então, deve ser que é um presente que Hashem dá literalmente ao empregado. Se você dorme e dizer que essa breta também se trata do nazir, que foi multado. Se você dorme e dizer que o empregado normal pode dar para a família dele comer as frutas, só o nazir não pode, então por que a breta trouxe o passo? O passo não se trata só de um nazir. Então, o que a breta ia falar é que o nazir foi multado por estar trabalhando no vinhedo, por isso ele foi proibido de dar para a família dele, mas o empregado normal poderia. E a Bíblia não fala assim, a Bíblia traz um passo, ele quer deixar o titem, para trazer uma prova que qualquer empregado não tem direito de pegar as frutas da colheita e dar para a família dele comer. Então seria uma prova que esse consumo não é um bônus, é um presente de Hashem. Uma enachiname verde dektan de laberachon poer, canasse lacrab de poer. Não tem prova, pode ser que essa breda sim se trata do nazir. E de passagem que a breda chamou o nazir de um poer, um empregado, então a breda mencionou um passu que se refere a um empregado. Se não é que o passu veio dizer isso, o empregado normal pode ser que ele pode dar das frutas da colheita para a família dele. O nazir foi multado, porque ele está trabalhando num vinhedo, e a breda trouxe uma smarta, um apoio do passu, para essa multa ao Nazir. Mas não é que o pastor veio dizer isso. Então não tem prova ainda sobre se esse consumo é um bônus ou um presente de Hashem. Tá, chamou outra prova. A sorrenda apoia Lektsot BTN. Um patrão contratou um empregado para colocar figos no sol para que se sequem. Viramos a página. Às vezes eu reiro para turmina master. O empregado pode comer dos figos e não tem obrigação de separar os dízimos. Aminache o halaniu banai. Se o empregado falar para o patrão, estou trabalhando para você com a condição que eu vou comer e também meus filhos vão comer. Ou o empregado fala, eu não vou comer nada, quem vai comer vão ser meus filhos. Assim que ele combinou com o patrão, e o patrão aceitou. O empregado pode comer e não tem obrigação de separar os dízimos. E os filhos, ele tem obrigação de separar os dízimos. Então vamos explicar essa lei agora. O empregado que ele está comendo da colheita não tem obrigação de separar os dízimos. Vimos já faz alguns tapinhos, mas a fonte do passo que é nafshecha, assim como o proprietário do campo, ele pode ir no campo e comer sem separar os dízimos, assim também o empregado dele. Então, se esse consumo do empregado é considerado um bônus ao salário dele, então o filho dele comendo disso está comendo do salário do pai. Ele é como se fosse o pai. Então, por que o filho tem a obrigação de separar os dízimos e o empregado não? Então, aparentemente, fala, nós temos uma prova daqui, que esse consumo do empregado não é um bônus ao salário. É um presente de Hashem a ele, não ao filho dele. Por isso, o filho tem a obrigação de separar os dízimos. O filho é como se fosse alguém que recebeu as frutas de presente do patrão. É como se a pessoa que comprou as frutas do campo do proprietário e tem a obrigação de separar os dízimos no campo. Então, fala uma, pra te uma prova, uma, não. A maravina, Mishundemir Zekemekar. Fala, Vina, pode ser que o motivo é outro, pode ser que esse consumo é sim um bônus. O motivo que o filho tem a obrigação de separar os dízimos é porque parece que ele recebeu isso de presente do patrão. Então, uma pessoa que recebe de presente tem a obrigação de separar os dízimos, uma situação que parece que é um presente, os sábios decretaram que ele separe os dízimos também. Tashma, outra prova. A sorrer da poeira sob beneta levai. Shelo. Hareiro loyuchlu. Um patrão contratou empregados para colherem frutas de árvores de neta levai. Sabemos que as árvores, os três primeiros anos do plantio, as frutas são orlá, é proibido consumir. No quarto ano do plantio, as frutas são sagradas, neta levai, que tem as mesmas leis do que uma cena de Xenil, segundo o dízimo. A pessoa só pode comer essas frutas em Yerushalayim. Você vai comer fora de Jerusalém, tem que fazer um resgate, um pidyon, transferir a quantidade das frutas para moedas, depois a pessoa leva as moedas para Jerusalém e compra comida. Então o patrão combinou com os empregados que eles vão colher frutas de neta levai. Os empregados sabem que eles não podem comer essas frutas fora de Jerusalém. Eles não vão comer. Vem Lodiam. Por isso, se o patrão não avisou os empregados que são frutas de neta levai, podeu marrilar, o patrão tem a obrigação de resgatar as frutas e possibilitar que os empregados comam. Então, fala, se os empregados estão comendo porque isso é um presente de Hashem, a mãe poder uma achilar e suralos achilur rahmana, porque o patrão tem a obrigação de resgatar as frutas para possibilitar que os empregados comam, se é proibido comer essas frutas fora de Jerusalém, então Hashem não deu essas frutas de presente para os empregados comerem fora de Jerusalém, enquanto eles estão trabalhando lá. Então, aparentemente, uma prova que é um bônus ao salário do empregado. E uma vez que os empregados podem dizer, a gente achou que a gente ia comer, você tem a obrigação de dar esse bônus a nós. Então, o patrão tem que resgatar as frutas para possibilitar que eles comam. Aqui não tem prova. Nessa situação que o patrão não avisou os empregados que eles não vão comer, os empregados podem dizer que eles foram enganados. Então, para isso não acontecer, o patrão tem a obrigação de fazer o resgate. Em Maseifa, porém, olha só a sequência dessa Mishnah. Nitparsu igulav, nitparsu chaviotav, hareiro loyochlu. O caso é que esse patrão, ele tinha blocos de figos secos, volumes, e esses volumes se desmancharam. Ele contratou empregados para montarem outra vez os blocos. O nitparsu chaviotav, ele tinha barris de vinho, e os barris foram destampados, ele contratou empregados para tamparem os barris outra vez. Os empregados não podem comer dos figos secos nem beber do vinho, porque os figos secos já estavam prontos ao consumo, os blocos já estavam prontos e se desmancharam, e os barris já estavam tampados e se destamparam. Então o vinho está obrigado aos dízimos, os figos secos também, tudo está pronto ao consumo. E já vimos que os empregados não têm mais direito de comer do que está pronto ao consumo. Isso pertence só ao patrão. Vem Lodian, Maser, uma Achila. Se o patrão não avisou aos empregados que eles não vão poder comer disso, então o patrão tem a obrigação de separar os dízimos do vinho e dos figos secos e possibilitar que eles comam. Vem a Mishir chamar e morrer. Como assim esse consumo dos empregados é um presente de Hashem? Amai Maser, uma Achila, porque o patrão tem que tirar os dízimos, possibilitar que eles comam, e Sura Luz Achilo Rahman, uma vez que os figos já estão prontos, o vinho já está pronto ao consumo, os empregados não têm mais direito pela Torá de comer. Não, Hashem não dá esse presente mais aos empregados, vocês não têm mais esse direito. Então seria uma prova que é um bônus que os empregados ganham do patrão, uma vez que eles não foram avisados, eles podem cobrar do patrão, dizer: a gente achou que a gente ia receber esse bônus, você não falou nada sobre isso. Então, por isso, o patrão tem a obrigação de possibilitar que eles comam. Se vocês vão me dizer que também, nesse caso, o patrão tem que possibilitar que eles comam, porque os empregados podem dizer que eles foram enganados. A gente achou que a gente poderia comer dos figos ou beber do vinho, e de repente você diz que não, você nos enganou, a gente não teria aceitado trabalhar para você se a gente soubesse que a gente não poderia comer. Por isso, o patrão tem que possibilitar que eles comam. Tudo bem no caso dos figos secos. Os empregados chegaram e viram que os blocos de figos secos não estavam montados. Eles podem pensar que eles podem comer disso. A produção não está pronta ao consumo. E de repente eles foram avisados que os blocos já tinham sido montados, mas se deslancharam. Eles não podem comer. Eles podem dizer que eles foram enganados. Porém, no caso dos barris, eles viram o vinho dentro dos barris destampados. Então, o vinho está pronto ao consumo, porque eles pensaram que eles poderiam beber desse vinho. Qual é o argumento deles? Eles já sabiam que o vinho estava obrigado aos dízimos, eles não poderiam beber. Então, qual é o argumento deles que eles foram enganados? O caso é que os barris se destamparam e o vinho escorreu de volta ao reservatório. Eles chegaram lá e acharam que o vinho não estava pronto ao consumo. Beatânia, porém, olha só essa breta. Yai Michele de Bor. Tanakama disse que quando o vinho é colocado no reservatório de fermentação, já está obrigado aos dízimos. Então, os empregados viram o vinho nos reservatórios, então já entenderam que eles não podem beber desse vinho, porque eles dizem que eles foram enganados. Falava que Rabi Akiva de Amar Meshiakfe. Falava que a Mishnah vai com o apelo de Rabi Akiva. Rabi Akiva diz que quando o vinho é colocado nos reservatórios de fermentação, ele não está obrigado ao dízimo ainda. Os empregados podem beber desse vinho. Porém, quando a fermentação termina e o vinho é filtrado, se retira as partes sólidas, as cascas, etc., aí o vinho se obriga ao dízimo. E a partir daí, os empregados não têm mais direito de beber do vinho. Então, os empregados podem dizer: a gente viu o vinho no reservatório, não achou que o vinho foi filtrado ainda. Acho que a gente ia poder beber. De repente você diz que não, a gente foi enganado, por isso você tem que tirar os dízimos e possibilitar que a gente beba. Pergunta: por que o patrão não tem um argumento de defesa? Ele pode dizer: vocês nem perguntaram sobre o vinho, parece que vocês não se importaram se o vinho foi filtrado ou não. Aceitaram trabalhar mesmo que vocês não iam poder beber? Porque ele não tem esse argumento. Fala uma Dima Mikafa. Deveriam ter suspeitado que talvez o vinho já tinha sido filtrado, já estava obrigado aos dízimos. Fala Beatra de Algabra de Nagui e o Mekaf. Mas realmente, se esse é o caso, o patrão tem sim um argumento de defesa. Mas o caso da Mishnah é outro. Se trata de uma região que o costume é que aquele que tira o vinho do reservatório, ele filtra. Então, os empregados viram que o vinho está no reservatório, então entenderam que não foi filtrado ainda, como costume local. E achavam que eles poderiam beber do vinho ainda. Não está obrigado aos dízimos. Depois eles ficaram sabendo que o vinho já estava nos barris, obrigado aos dízimos já. Eles podem falar, nós fomos enganados. Por isso, fala a Mishnah que o patrão tem que separar os dízimos e possibilitar que os empregados bebam. Então, isso é uma forma de explicar essa Mishnah. Não tem prova ainda para nenhum dos lados da nossa questão. Verrashta detani razvid bedebei Rabbi Yoshaya. Porém, agora que veio razvid, da Yeshiva de Rabbi Yoshaya transmitiu essa breda de antes diferente. Quando é que o vinho está obrigado aos dízimos? Yai mishered lebor vei café. Conforme está na cama, quando o boi é colocado no reservatório de fermentação, é fermentado, depois é filtrado, aí o vinho se obriga aos dízimos. Rabbi Akiva, homem mishered asheba raviot, Rabbi Akiva fala mais ainda. O vinho só se obriga aos dízimos quando ele é colocado nos barris e depois o vinho passa por uma última filtração antes do consumo. Aí ele se obriga aos dízimos. Então, com o Vamir aqui, ó, podemos explicar a Mishnah de antes diferente. Afilo tema xenonit patru raviotav labor. Podemos dizer que os empregados chegaram e eles tinham que tampar os barris. O vinho estava nos barris ainda. De abrulei loaveyadina de mashli. Os empregados podem dizer, a gente não achou que o vinho estava pronto, que o vinho já foi filtrado, a gente achou que a gente poderia beber desse vinho, depois você nos engana, dizendo que o vinho já tinha sido filtrado. Porque o patrão não tem argumento de defesa, ele pode dizer que ele não deu a entender aos empregados que eles vão poder beber do vinho. Eles poderiam ter suspeitado que talvez o vinho já tinha sido filtrado. Pelo menos perguntado se o vinho foi filtrado ou não. Então por que eles podem dizer que eles foram enganados? Isso obriga o patrão a tirar os dízimos e possibilitar que eles bebam do vinho. Por quê? Ele não enganou ninguém. Então, realmente, se esse fosse o caso da Mishnah, o patrão não teria que possibilitar que eles bebam. O caso da Mishnah é outro. Se trata de uma região que o costume é que aquele que tampa o barril, ele filtra o vinho. Então, se filtra o vinho e deixa o vinho dentro do barril mais tempo, e os empregados chegaram e viram que o barril não estava tampado. Então acharam que o vinho não tinha sido filtrado também. Pensaram que eles poderiam beber do vinho. Depois ficaram sabendo que o barril já tinha sido tampado e o vinho filtrado. Então eles podem dizer que eles foram enganados e o patrão tem que permitir que eles bebam do vinho. Tashma uma outra prova. Kotzetz Adam alidei atzmon, alidei binou bito agdolim, alidei avdo veshifratu agdolim. O empregado pode chegar para o patrão e falar, em vez de eu comer da sua safra, eu quero receber um salário maior. Ele tem esse direito. O pai pode chegar e falar, meu filho trabalha para você, meu filho adulto, em vez de ele poder comer da safra, eu quero que você pague um salário maior. Isso funciona. Se o empregado é um escravo adulto da pessoa, o dono pode combinar com o patrão, que em vez de escravo comer da safra, ele vai ser pago um salário maior. Mesma coisa assim, empregado é esposa, o marido pode vir combinar com o patrão, em vez da esposa comer da produção, o salário vai ser maior. Nesses casos, funciona, porque se trata de adultos que podem concordar e perdoar esse direito deles de comer da safra em troca de um salário maior. Vamos ver exatamente qual é o caso da sequência. Aval eno kotzet do alede bno bito aktanim. Porém, se o empregado é uma criança, o pai não pode chegar e falar, em vez da criança comer da safra, o pagamento do salário vai ser maior, ou do escravo. Ou se a pessoa alugou um animal a um produtor, não pode dizer, pode tampar a boca do animal enquanto ele trabalha, não deixa o animal comer, em troca de um pagamento de aluguel maior. Não tem esse direito que o trabalho proíbe fazer o animal trabalhar com a boca tampada. Nesses casos, que seja de uma criança ou de um animal, a criança ou o animal não tem como perdoar um direito deles. A criança não tem maturidade adulta para fazer a mechilá, perdoar, abrir mão desse direito. Então, isso não funciona. A criança vai poder comer da safra e o patrão não tem como impedir isso. Então, primeiro entendimento sobre essa Mishnah é que esse homem, ele sustenta o filho maior dele, filho adulto, ou escravo adulto, ou a esposa dele. Então, em contrapartida, como retribuição, o salário do filho, do escravo, da esposa vão para esse homem. Porque ele sustenta eles. Depois ele pode combinar que em vez deles comerem da safra, o salário que vai ser pago a ele vai ser maior. Então, Yamar Bishlam Mishir Shamayim Ohel Mishumach Enokotzetz. No caso da criança, O pai sustenta o filho dele, criança, menor de idade, e o filho trabalha num campo. O pai não tem como combinar com o patrão que, em vez da criança comer, o pagamento do salário vai ser maior. Então, dá para entender isso se esse consumo dessa criança é um presente que a Hashem deu a ele. Porém, se isso é um bônus ao salário dele, o salário é para o pai, que sustenta o filho, criança, então também esse bônus é para o pai. O pai tem direito de falar, em vez do meu filho menor de idade comer do seu campo, como bônus do salário dele, eu sou dono do salário dele, eu quero receber mais dinheiro. Porque ele não tem esse direito. Então seria uma prova que esse consumo dessa criança é um presente que a Hashem deu a ele, e o pai não tem nada a ver com isso. O pai recebe o salário, mas não recebe esse presente que a Hashem deu a essa criança, empregado. Mas não tem prova. Pode ser que o caso dessa Mishnah é que o pai não sustenta a criança, por isso o salário dessa criança pertence a ele, não ao pai. E pode ser que esse consumo é sim um bônus do salário. Se é assim que o pai não sustenta o filho adulto, porque o pai pode chegar e falar, em vez do meu filho adulto comer no seu campo, você vai pagar um salário maior. Que direito é esse desse pai? No caso da Mishnah, é que esse empregado adulto, ele aceitou isso que o pai falou, ele perdoou esse direito em troca de um pagamento maior. Esse é o caso. Assim disse essa Mishnah. Por exemplo, Shai ensinou uma braita. A pessoa pode dizer, em vez de eu comer da sua safra, eu vou querer receber um salário maior. Ou em vez da minha esposa comer, você vai ter que pagar um salário maior. Mas ele não pode falar, você vai pagar um aluguel pelo meu animal, paga um aluguel maior e faça o animal trabalhar com a boca tampada. Isso não. E se trata de um filho adulto que está empregado, o pai pode falar, em vez do meu filho adulto comer no campo, ele vai receber um salário maior. Mas não se trata de um empregado menor de idade. Porém, fala Braita, diferente do que a Mishnah de antes. Se o empregado é um escravo, adulto ou criança, o dono do escravo pode combinar com o patrão, que em vez do escravo comer do campo, o patrão vai pagar um salário maior. Temos uma contradição. A Mishnah proibiu se trata de um escravo criança. Então, o primeiro entendimento é que, nos dois casos, a Mishnah e a Braita, o dono sustenta o escravo criança. O Beca me viesse seria o debate de Marcela Michelou, o rei, Marcela Michel, chamai o rei. A Braita que diz que o dono pode dizer, em vez desse escravo menor de idade comer do campo, você vai pagar um salário maior para mim, sustenta que esse consumo desse escravo é bônus do salário dele, e o salário pertence ao dono que sustenta o escravo, então esse bônus nem pertence ao dono. O dono pode falar, em vez do escravo comer, eu vou querer receber esse bônus em dinheiro. E a Mishnah que diz que o dono não tem direito de condicionar isso, combinar isso com o patrão, sustenta que isso é um presente que a Hashem deu ao empregado, e não tem nada a ver com o dono do escravo, pertence ao escravo. Então a questão de antes depende dessa discussão da Mishnah e a Braita, fala Gemara. Fala Gemara, não tem prova que esse é o debate. De Kula Mishelou Ocher. Pode ser que as duas, a Mishnah e a Braita, concordam que esse consumo do empregado é um bônus ao salário dele. Velo Kaj, não tem contradição. Kar Beshen Malela e Mezonot. A Mishnah se trata que o dono do escravo não sustenta esse escravo menor de idade, então o salário pertence ao escravo. E o bônus nem pertence a ele. O dono não pode combinar nada com o patrão. O Braita Bimalela e Mezonot. E a Braita se trata que o dono sustenta o escravo menor de idade, o dono merece o salário, merece também esse bônus, e pode dizer, em vez do escravo comer, eu vou receber esse bônus em dinheiro. Por que você diz que a Braita se trata que o dono sustenta o escravo? Então, se é assim, o pai também sustenta o empregado criança, filho dele. E o salário dessa criança pertence ao pai. Também esse consumo, que se fosse um bônus, pertence ao pai, porque o pai não pode dizer, em vez dessa criança, meu filho, comer no campo, eu vou receber esse bônus em dinheiro, por que não? Mesmo que o pai sustenta o filho dele menor de idade, e tem direito de receber o salário dessa criança, porém, o pai não tem direito de fazer a criança sofrer. essa criança tem direito de comer do campo. Então o pai não pode dizer, ah, esse consumo é um bônus, então eu vou receber esse bônus em dinheiro, assim como o salário. Não tem esse direito de fazer a criança sofrer. Como você pode dizer que a Mishnah diante se trata que a pessoa não está sustentando o filho, o escravo, a esposa? Então a Gemara quis dizer que o dono não está sustentando o escravo dele menor de idade, por isso o salário pertence ao escravo, também o bônus, esse consumo pertence ao escravo, e o dono não tem como combinar nada com o patrão. Mas tudo bem, qual foi a opinião que diz que o dono não pode dizer, eu não vou te sustentar e vou ficar com o salário, ele não tem esse direito, por isso se o dono não sustenta o escravo, o salário dele vai para o escravo. Então, tudo bem. Porém, qual foi a outra opinião que diz que o dono tem direito de falar para o escravo? Você vai trabalhar para mim, os seus lucros vão vir para mim, e você não vai ser sustentado por mim, você vai viver de caridades. Tem uma opinião que sustenta assim. Então, porque a Mishnah diz que se o dono não sustenta o escravo, e se esse consumo do escravo é parte do bônus do salário dele, por que o dono não pode combinar com o patrão? Se o salário pertence ao dono, mesmo que o dono não sustente o escravo, também esse bônus pertence ao dono. O dono pode falar, em vez do escravo comer, eu vou receber o bônus em dinheiro. Ela precisa falar, na itibini bechema lela emezron. Da Mishnah e a Breda se tratam que o dono não está sustentando o escravo. O Be'aklig, esse é o debate de Matzavar e Achor. Matzavar e Achor. Palamará, uma outra explicação. A Breda que diz que o dono do escravo, que não está sustentando o escravo, pode combinar com o patrão, se sustenta. A opinião que diz que mesmo que o dono não sustente o escravo, o salário do escravo pertence ao dono. Então também esse bônus, esse consumo pertence ao dono, o dono pode dizer que ele quer receber isso em dinheiro. E a Mishnah que diz que o dono não tem como combinar isso com o patrão, se ele não sustenta o escravo, sustenta que o dono que não sustenta o escravo não tem direito de exigir o salário do escravo, o salário vai para o escravo. Então também esse consumo pertence ao escravo, mesmo que seja um bônus do salário dele. Pergunta de Rabbi Yohanan de Amar Yachol, Arav Shavik Matnit Nibavit Kebraita. Rabbi Yohanan que diz que o dono não tem obrigação de sustentar o escravo para receber o salário do escravo. Ele deixou a Mishnah e fixou a lei como a Braita. Ela por isso falou, de Kula, Mishnah Shamai Mohir. Sugere que a Gemara, que a Mishnah e a Braita concordam que esse consumo do empregado é um presente de Hashem, não é um bônus do salário. Velomatsi Katsits. Isso não tem nada a ver com o pai dele, com o dono do escravo, ou com o marido, isso pertence ao empregado. O Michael Tzitz, da Amara Bioshev, o que a Bioshev veio dizer que o dono do escravo pode combinar com o patrão? O que vai combinar? Mesonot, se trata que ele combinou com o patrão, que em vez desse escravo comer no campo muitas frutas, pode fazer mal a ele, que o patrão dê um café da manhã, dê pão, algo mais sadio, que vai sustentar o escravo melhor. Isso que falou Rabbi Yoshai, que o dono tem direito de combinar com o patrão. Pergunta de Kabateka Bemto, teve nakusla. Se esse é o caso da Braita, que combinar, você vai combinar um café da manhã antes do escravo começar a trabalhar para ter menos fome, para comer lá as frutas, então por que no caso do animal isso é proibido? De dizer, você está alugando o meu animal. Dê para o animal capim antes dele começar a trabalhar no campo, para ele não comer muitas frutas, pode fazer mal a ele. Por que isso é proibido? Isso é sim permitido. Então não pode ser que esse é o caso da Breta. A Breta proíbe no caso do animal. E lá beá, Camilo, que o preço conclui o debate entre a Mishnah e a Breta. Outro, de Matzav Michel Ohel, o Matzav Michel Shamayim Ohel. Essa questão da sugiá é sim um debate entre a Mishnah e a Breta. Fala aqui a Gemara que a Breta sustenta que o consumo do empregado é um bônus do salário dele. Por isso fala a Breita. O dono do escravo, que merece o salário do escravo, pode combinar com o patrão. Em vez do escravo comer do campo, o dono diz que ele quer receber isso em dinheiro, como pagamento. É permitido, é direito dele. A Breita sustenta que o consumo do empregado tem as mesmas leis do que o salário. A Mishnah, que diz que não, o dono não pode combinar com o patrão, sustenta que o consumo do empregado no campo é um presente de Hashem. Então mesmo que o dono do escravo tenha direito de receber o salário dele, O pai tem direito de receber o salário do filho dele que se sustenta do pai. Isso não tem nada a ver com o consumo do empregado no campo. Isso é um presente que Hashem deu ao empregado. Não é bônus do salário. E por isso a Mishnah diz que o dono do escravo não tem como combinar com o patrão nada sobre esse consumo pertence ao escravo. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver mais sobre esse assunto. Vamos ver uma Mishnah que se trata dos diferentes vigias. Vamos ver vários episódios que se relacionam a essas leis dos vigias. Não vale a pena perder tempo, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.